Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Já estou em convívio familiar para poder amenizar a dor da família, porque a família sofreu muito durante o tempo que nos encontrávamos na cadeia. E também, pronto, recuperar as energias, recuperarmos os nossos projetos, porque, como sabe, fui privado da liberdade, minha filha estava na escola, o meu sobrinho, e tinha de impedir os estudos porque não tinha alguém para pagar os estudos deles. E alguns projetos, no caso os projetos relacionados à formação, não é, foram já retomados, e os cuidados no âmbito familiar também que nos propõe resolver. Então acredito que nesse exato momento estamos a tentar a reorganizar aquilo que perdemos.
Há muitos ativistas que vêm reclamando, determinadas pessoas, familiares e não só, tendem a se afastar, tendo em conta aquilo que foi a complexidade do vosso processo. Será assim também o seu caso?
Sim, sim, foi notório. Acho que essa questão é genérica, porque, como sabe, o regime angolano conseguiu destruir a consciência coletiva a partir da base familiar. No entanto, e foi fazendo chantagem diante dos familiares durante esse tempo todo que conseguiu se afirmar no poder. Portanto, os familiares até hoje, poucos aceitam que consigamos, na verdade, lutar para defendermos nossos direitos. Há famílias que entendem que tudo depende do MPLA. É o MPLA que dá água, é o MPLA que dá o emprego, é o MPLA que nos dá de comer. As pessoas não sabem que esse é um direito básico. As pessoas ainda não entendem que o MPLA nada tem para dar aos angolanos. É Angola que detém todos os seus recursos. É Angola que tem todo o seu potencial de forma organizada para distribuir aos seus filhos. Então, precisamos é trabalhar a mente do angolano para lhes fazer entender que não é um favor trabalhar no Estado, não é um favor pedir água, não é um favor exigir os nossos direitos. Então, é nessa lógica que os familiares têm esse medo, não entendem o que são os seus deveres, o que são os seus direitos, e não entendem que é aqui em Angola onde adquiriram a sua personalidade jurídica e é aqui onde devem exigir tudo para que possam viver bem, para que possam formar os seus filhos e constituir a sua família nesse país. Portanto, são essas dificuldades que temos encontrado diante dos familiares. Os familiares não aceitam, estão com aquele medo. Há familiares que fugiram, no caso. Na altura, a única pessoa que me apoiou foi a minha namorada, né? Pronto, jogou um papel muito importante, e a minha própria mãe e algumas primas que apareceram. Fora disso, amigos também fugiram todos, né? Tinham aquele receio de serem conotados, que é grave, não podem, na verdade, demarcar-se da família ou dos familiares só porque o MPLA está a persegui-los. Não, isso não justifica. Mas pronto, entendemos que cada um tem suas opções, cada um tem seu modo de vida, cada um tem a sua observação quanto ao país.
Muito bem. Recentemente viajou à província do Moxico com o objetivo de cadastrar-se para continuar a trabalhar enquanto funcionário público, mas os relatos que vieram de lá dava conta de que estava a ser impedido o seu cadastramento. Como é que tudo aconteceu para o problema ficar resolvido?
Pronto, boa pergunta, né? Como sabe, eu sou funcionário público desde 2007, porque concorri, não é, ao acesso a um posto de trabalho a nível do aparelho do Estado. No entanto, fui admitido em 2007. Todo esse tempo trabalhei e nunca tive problemas com ninguém, mas ciente também dos meus direitos. No entanto, desloquei-me dia 29 para o Moxico, depois de ter sido comunicado a um colega de que poderia decorrer aí
29 de outubro,
no caso, deveria se proceder ao ato de recadastramento dos funcionários públicos. Então fui ao aeroporto, comprei o bilhete. Dia seguinte, muito cedo, quando eram 8 horas, já me encontrava no meu posto de trabalho. Mas muito antes contactei o meu diretor, conversamos um pouco. No entanto, ele gostou da minha presença e encorajou-me para que.
Antes disso, é funcionário de Estado de que instituição?
Sim, eu estou ligado no Ministério de Geologia e Minas, mas colocado na Direção Provincial de Geologia e Minas do Moxico, onde eu trabalho. Pronto, voltando, o diretor conversou comigo, encorajou-me de que opa, o país é democrático, cada um é livre de pensar e de exercer os seus direitos. Pronto, terminado o diálogo com o senhor diretor, 30 minutos depois apareceu a equipa de recadastramento, né? Mas o trabalho dessa gente é chegar e constatar a presença física do funcionário e provar a sua efetividade diante da instituição. Todo mundo aí passou pelo processo de recadastramento, foram recadastrados sem qualquer problema. Mas quando chegou a minha vez, fui chamado, então registrou-se alguns embaraços. Pediram-me que eu apresentasse o documento que me autoriza a dar a continuidade aos estudos. Na verdade, eu tinha em minha posse e apresentei esse documento que foi lavrado e autorizado pelo governador da província do Moxico. Depois pediram que eu apresentasse os comprovativos da instituição onde eu me formei, né? Para provar, na verdade, se andei a estudar, eu brinquei com o tempo todo. Eu disse, não, na verdade, eu não tenho aqui documentos em minha posse. São documentos em que devem ser solicitados à universidade onde a pessoa estudou e, posteriormente, apresentar este documento. Prontos, eles negaram-se me resistarem, então, recadastrar naquele momento. Entenderam que eu tinha que apresentar essa papelada toda. No entanto, pronto, não mostrei resistência, porque diz que quem teme é aquele que deve, quem não deve não pode ter medo de ninguém. Então, para mostrar que nós frequentamos uma instituição, solicitamos a emissão desses documentos, foram cedidos e apresentamos depois este documento ao diretor. O diretor, por sua vez, fez algumas cópias, meteu no seu arquivo e orientou-me que me deslocasse junto da Delegação Provincial das Finanças no Moxico para poder apresentar este documento ao senhor Pedro Assis dos Santos, que lidera ou liderava a equipa de recadastramento no Moxico. Então, logo que me fiz presente às finanças, entreguei os documentos a esse senhor. Ele observou toda a papelada, estava em condições. No entanto, mas depois ele recomendou que seria a minha direção, no caso, na pessoa do diretor, produzir um documento, uma informação, a dizer que o funcionário Benedito antes não foi recadastrado porque não reunia as condições. Mas agora que já está devidamente organizado, está autorizado a ser recadastrado. Ok, pronto, eu abandonei aquela instituição, fui contactar o meu diretor, passei-lhe a informação e ele, coitado filho alheio, produziu o documento. Muito antes de produzir o documento, apareceu uma colega minha que, na altura do recadastramento, ela não esteve presente porque encontrava-se a gozar a sua licença disciplinar, no caso, as férias, na província do Uíge. E tão logo que ela percebeu-se do ato, tinha que interromper as suas férias, foi lá à direção, colocou a questão também ao diretor. O diretor entendeu arrolar o caso dela num único documento. Pronto, o documento foi entregue junto das finanças. Volvido 5 dias, não responderam o documento de forma escrita. Então, foi intimado o meu chefe de departamento para a área dos recursos humanos, de forma verbal e irresponsável, de que tinha de se fazer presente lá nas finanças, acompanhado da colega. No entanto, ele fez o que havia sido solicitado, pôs lá nas finanças. O que é que o senhor Pedro Assis dos Santos alegou? Bom, lá vamos recadastrar. aqui a senhora Carolina, mas o caso do senhor Benedito não será possível ser recadastrado porque temos ordens vindas de Luanda. As ordens superiores do senhor Copelipa e do senhor José Maria, em companhia do presidente da República, José Eduardo Santos, para que não fosse cadastrado. Só poderemos fazer com a autorização dessas mesmas pessoas que o tinham colocado na cadeia. Pronto, isso é um absurdo. Isso já fere o princípio da igualdade previsto pelo artigo 23 da Constituição da República de Angola. E eu percebi logo que havia uma clara intenção de me prejudicar por eu fazer parte do processo conhecido 15 mais 2. No entanto, eles sabem que eu sou ativista, sabem que eu sou defensor de direitos humanos, não sou amigo das injustiças, eu sou contra as injustiças no país e continuarei a fazer o meu trabalho. Pronto, é daí que foram-nos colocando esses impasses todos e entendemos trazer o assunto a nível da mídia, não é? Para que o assunto fosse denunciado e posteriormente avançarmos também com alguns processos de crime. Mas tão logo que eles se aperceberam que o caso tinha tomado repercussões grandes, é daí que entenderam recuar. Segundo as informações que recebemos, que os tais mentores é que ligaram para lá no sentido de pedir ou orientar essas pessoas que me fossem cadastrado. Pronto, muito antes já estávamos a rever os processos juntos dos advogados, que é para podermos intentar uma ação judicial, né? E felizmente, tão logo que resolveram a situação, então decidimos também parar com os processos que estávamos a levar a cabo.
Nesta altura, o emprego está assegurado.
Sim, nessa altura o emprego está assegurado, porque o regime deve perceber de uma vez por todas que não é chantageando as pessoas que vai conseguir os seus objetivos. As leis são claras. O artigo 53 da Constituição diz claramente que ninguém pode ser prejudicado no seu posto de trabalho por pensar diferente ou por fazer parte de um partido, de uma organização qualquer, ou porque não, essa pessoa, na verdade, não compactuam com a visão do sistema. No entanto, se o país tem leis, eu acredito que as autoridades devem ter essa obrigação de cumprir com as leis. Porque eu não trabalho na Fundação José Eduardo Santos, muito menos trabalho no partido MPLA. Eu sou funcionário do Estado. O MPLA é um governo em transição. Quando amanhã cair, o próximo governo terá que respeitar o meu posto de trabalho. Aliás, o próximo governo poderá criar políticas de emprego, que é para dar emprego aos outros cidadãos e não procurar expulsar alguém da função pública ou literário do sistema. Isso não é correto, até porque, do ponto de vista administrativo e legal, o Presidente da República não tem essa legitimidade ou competência administrativa para poder expulsar alguém do aparelho do Estado. No entanto, entendemos que são as autoridades que devem mudar de postura, porque desde que começaram a chantagear as pessoas, a correr as pessoas do trabalho, criam dor diante da sociedade, criam dor, porque também devem saber que você, ao tirar alguém do seu posto de trabalho, estás a pôr em causa a família toda, a vida da família. Onde é que a família vai recorrer? O que é que a família pode fazer para dar a continuidade à sua vida? É daí que estamos a registrar um número maior de delinquentes na nossa sociedade, porque os seus pais, alguns foram expulsos, foram mortos, e isso inviabilizou de tal maneira, não é, o andamento da vida dessas pessoas, e é muito grave.
Ao longo desta entrevista, vamos ainda voltar a falar sobre o andamento do país, mas recuando um pouquinho daquilo que foi o processo que o envolveu, de acordo com o seu depoimento no dia em que foi ouvido no tribunal, dizia que terá sido o primeiro encontro a participar no dia em que foi detido. Por que razão é que foi arrolado neste processo se nunca havia participado em nenhum debate. Pela primeira vez que foi e pretendia participar, foi no dia em que foram surpreendidos pelos agentes.
Eu já tinha informação desses encontros, ou informações desses encontros, já tinha sido informado que deveria decorrer uma sessão de debate e reflexão sobre a situação sociopolítica do nosso país. Até porque juntei-me a pessoas em que pactuamos os mesmos ideais. Né? Na verdade, eu me revejo, né, a esses ideais, e daí que eu entendi abraçar. Mas muito antes, eu só não fiz-me presente porque me encontrava a fazer provas. Depois, a minha filha também esteve incomodada, então não tive a possibilidade de aparecer. Mas depois eu comuniquei ao Domingo, expliquei-lhe a situação que eu estava a viver e prometi que em qualquer momento eu deveria me fazer presente. No entanto, foi nesse dia 20 que me fiz presente lá naquela sala.
20 de junho de 2015.
Onde encontrei pessoas extremamente brilhantes, não é? Pessoas maduras, pessoas boas que têm ajudando-me no processo também de aprendizagem, não é? Porque todos os dias aprendemos alguma coisa. No entanto, lembro-me nesse dia, que tão logo que cheguei na sala, havia aí algumas intervenções entre o Luati, o Umbanza e o Nuno. Pronto, e tomei a palavra, dei aí algum subsídio.
Nesta altura já tinha começado o debate?
Já tinha começado o debate. Mas a minha presença aí foi entre 5 ou 10 minutos, se a memória não me escapa. Entanto, muito antes de começarmos a desenvolver de forma profunda aí os debates, é quando apareceram os agentes que estão sempre ao serviço do mal, interromperam-nos. Não bateram a porta, aquilo arrombaram a porta, entraram no interior da sala onde estivemos e colocaram-nos, pediram-nos que colocássemos as mãos ao ar. Colocámos as mãos ao ar, ninguém poderia se mexer. Depois dali, pediram-nos que fôssemos algemados. Mas acredito que terá sido o Luati que solicitou um mandado de captura ao chefe que liderava aquela operação Gatuna, como tenho dito. O mesmo terá dito que não vamos apresentar nenhum mandado de captura porque estamos a cumprir ordem superior. E mais, vocês foram flagrados, não há razões de apresentarmos aqui um documento que legitime a vossa detenção. Questionamos também quem terá sido o mentor ou o chefe que orientou a nossa detenção, também escusaram-se em responder. Prontos, como sabíamos que eram pessoas que foram mandatadas pelas autoridades, obedecemos, algemaram-nos, fomos até a URB. A URB é uma unidade que está adjacente ao supermercado Jumbo. Mas da forma como foi desencadeada aquela operação, aquilo foi de forma assustadora. Bloquearam as ruas e havia um aparato fortemente armado de militares, como se tratasse de uma captura para o Jonas Savimbi, ou o Bilade, ou do chefe do Boko Haram. Aquilo foi muito grave, não se justificava que as autoridades, sem autorização do dono daquele estabelecimento, arrombassem a casa, não é? para nos deter, porque violou-se claramente o artigo 33, que faz menção à inviolabilidade do domicílio. Mas como é característico desse regime, violar leis é uma cultura que tem já desde há muito tempo. E dali que, depois de sermos colocados na URB, perguntaram-me onde eu morava. E eu tinha respondido, e para minha casa é no Benfica. Ah, ok, vamos na tua casa no Benfica. Deram-me, lembro-me, 3 viaturas. 2 viaturas onde haviam polícias, agentes de serviços prisionais, agentes do SIC, serviço secreto, fortemente armado, e uma viatura onde me encontravam com os dois, não sei se instrutores, aqueles, como é que eu poderia chamá-los. Pronto, fomos até a minha casa. Chegamos, abriram o portão, infelizmente foram impedidos pelo cão, o cão foi ladrando e não conseguiam entrar. É daí que tomaram a iniciativa de me retirar do interior da viatura para que entrássemos juntos para proceder aí uma revista dentro de casa. Abri o portão, entramos.
Foi a que horas?
Eram por volta das 17 horas. Volta das 17 horas desse dia 20 de junho de 2015. Prontos, entramos. Pediram-me que abrisse o meu quarto. Abri o quarto muito bem. Fizeram revista em toda a casa. Não encontraram nada que era projetis, armamentos sofisticado, AKM. Quer dizer, todo aquele arsenal militar não terão encontrado nada. É daí que entenderam remover computadores e alguns livros que se encontravam lá dentro de casa e pediram que eu saísse para a gente regressar para a urbe. Só que, para o meu espanto, e foi muito arrepiante, eu tinha deixado a criança, a minha filha, semi-adoentada. E eu pedi a esse senhor que eu vivia sozinho, eu vivo sozinho até o momento. Queria que me dessem o telefone para comunicar aos familiares, tal como reza a lei. Quando se tende a fazer busca ou levar alguém, as autoridades devem autorizar essa pessoa para comunicar à família e aos seus advogados para onde está a ser levado. Mas isso não aconteceu. Não me deram o telefone, não me deixaram falar com ninguém para que eu avisasse pelo menos um dos familiares, no sentido de virem à busca dos rapazes em casa das crianças. Pronto, abandonamos as crianças, fomos até a urbe. Lá na urbe, o que é que eles fizeram? Convidaram-nos a uma sala onde decorreu aquela sessão de recolha de dados, impressões digitais. Pronto, no fim, o tal chefe da Operação Gatuna pediu que fôssemos distribuídos em distintas esquadras. A mim levaram-me no Sambizanga. Acontece que essa esquadra estava muito lotada, estava muito cheia. Pronto, havia aí vários presos como se tratasse de cabritos ou animais, né? Não conseguiam respirar. Quer dizer, há uma tremenda tortura que aquela população penal vivia. Então retiraram-me de lá, mandaram-me para o Cacoaco. Posto em Cacoaco, a cela também estava cobertamente cheia e não havia espaço. É daí que entenderam levar-me para o bairro Ângelo. O bairro Ângelo fica em Viana. É um novo bairro que nasceu. É uma montanha onde havia sido colocado. Fiquei lá duas semanas. Acontece que foi um momento extremamente difícil, porque não entrava em contato com nenhum familiar. Os familiares não sabiam onde eu estava e eles não comunicavam aos familiares para dar a conhecer que não estávamos sob responsabilidade deles, não tínhamos o que comer. Na verdade, apareceram aí alguns policiais que nos ofereciam gasosa e bolacha. Mas como eu temia pela minha vida, né, aquele receio de ser envenenado, não consumia nada. Por vezes recebia, abandonava aí ou deitava. Bom, duas semanas depois é quando aparece o primeiro interrogatório. Fomos ouvidos por um procurador, já não me lembro o nome desse subprocurador. Pronto, prestamos toda a informação para dizer que nós não cometemos nenhum crime. O que estávamos a fazer aí é simplesmente um exercício dos nossos direitos. No entanto, não entendemos o porquê que as autoridades agiram daquela forma. Pronto, ouvidos, regressamos para a esquadra. 5 dias depois, fomos levados para o São Paulo. Não, para Seychelles, Ressarvo, desculpa. Fomos para Seychelles, onde ficamos 2 semanas. Depois fomos visitados pelos deputados ou grupo parlamentar, dos deputados afetos à UNITA, na pessoa do senhor Raul Danda, o Adalberto da Costa Júnior, a deputada Mihaela Weber, a deputada Navita Angolo e outros que faziam parte daquela comitiva. Prontos, pediram às autoridades lá dos serviços prisionais que queriam manter um diálogo conosco. As autoridades cederam a esse pedido dos deputados. Fomos na sala nobre onde estivemos com os deputados e fomos informados de que estávamos a ser acusados por um crime de tentativa de golpe de Estado. Segundo o deputado Raul Danda, que esse assunto já tinha dominado o Parlamento, a Assembleia, e, no entanto, eles já até tinham solicitado um debate para discutir essa questão. Na verdade, se existe, jovens queriam dar um golpe de Estado, isso é grave e interessa o país, em particular os deputados.
Como é que vocês receberam esta notícia que dava conta de que vocês estavam a preparar um golpe de Estado, segundo as autoridades?
Pronto, recebemos essa notícia de forma irónica, né? Porque na verdade não teríamos capacidade suficiente para darmos golpe de Estado. E é um ato de irresponsabilidade acusar jovens que são contra golpes, que são contra a violência, jovens que primam pelo diálogo, que primam pela justiça, não é? De serem mentores de um golpe de Estado. Aquilo foi uma irresponsabilidade e ingenuidade do próprio Presidente da República. Acredito que foi ele que formou ou que formulou esse crime, né? Portanto, até porque ele próprio depois veio ao público associar-nos ao anterior acontecimento, que é o do 27 de maio, de que os angolanos não estavam preparados para serem submetidos a mais um golpe de Estado. E a história do 27 de maio não deveria ser repetida. Mas nós entendemos que, como o presidente da República estava nervoso, é uma pessoa que anda nervoso, inseguro, anda muito, uma pessoa também bastante rancorosa, vingativa. Então é daí que ele tentou dizimar-nos a nossa vida. O presidente da República tinha clara intenção para nos matar. Mas só isso não aconteceu porque o contexto não permitiu que ele executasse os 17 jovens. Como deve calcular um presidente da República, a cultura do medo, matança, faz parte do seu pelouro, faz parte da sua agenda de trabalho. No entanto, eu entendo que o Presidente da República trouxe, ou nos associou a um facto semelhante ao 25 de maio, porque ele queria nos matar. O Presidente da República não tem remorso em matar, em fazer mal às pessoas. É daí que eu considero o Eduardo Santos como um autêntico perverso, um autêntico maldoso. Então, como é que chegaria a ponto de acusar jovens inocentes, jovens extremamente brilhantes, com ideias claras, não é? Como sendo golpistas, como sendo até malfeitores. Isso é muito grave.
Muito bem. Depois disso, à semelhança dos demais ativistas do mesmo processo, para além da CCL, Cadeia Central de Luanda, passou por outras cadeias. Que tratamento que recebeu? Que realidade prisional é que encontrou nas celas por onde passou?
Prontos, nós éramos tratados como uns indivíduos altamente perigosos. O cordão de segurança era muito forte. Você não poderia até se mexer. Caso se mexesse, já tinha aí 6, 7, 8, 10 seguranças para te vigiarem, para te acompanhar. E era muito grave. Os tratamentos. Eu acredito que nesse país não se trata bem pessoas. Tenho dito que mais do que injustiça nesse país não produz algo melhor. Fomos maltratados inicialmente, passamos pela CCL, pelas esquadras onde passamos, fomos maltratados. E sentimos um pouco de alívio, né, o alivio, quando passamos na cadeia de São Paulo. Num caso, o meu caso, eram eu, Hitler, o Nelson de Bango, que terá sido mandado para a psiquiatria. Mas eu que fiquei aí com Hitler, nos mantíamos fechados, ou nos mantinham fechados, não poderíamos tomar banho de sol antes. A comida era entregue como se fosse para cabritos, traziam água com um bocado de leite, um pão que já tinha sido feito há 5, 6 dias, não é? Davam-nos como se fosse animais. Só que infelizmente eu não me alimentava daquele tipo de comida para que não me causasse mais problemas de saúde. Só depois de 2 meses é que fizeram o quê? Concederam-nos o acesso ao banho de sol. Tínhamos de fazer alguns 30 minutos ao banho de sol, depois entrarmos. Havia um sistema de incomunicabilidade, não havia acesso para podermos conversar entre eu e o Hitler. Então esse tempo todo ficamos aí. Depois de cumprirmos aí 6, 7 meses, é quando juntaram as demais pessoas que estavam no Kakila, Kalomboloka, juntaram a nós. É daí que começamos a reivindicar, mesmo na cadeia, fomos reivindicando as melhorias de acomodação, não é? No entanto, fomos reivindicando que nos tratasse bem, porque estávamos privados de liberdade, mas os demais direitos deveriam ser acautelados. No entanto, é daí que conseguimos até pressionar e as autoridades a cumprir com alguns direitos nossos. Mas, de modo geral, na cadeia de São Paulo, tivemos um tratamento diferenciado, porque encontramos uma senhora com um sentido humanístico, com um sentimento patriótico. Apesar de fazer parte ao sistema, ela entendia mesmo, percebeu que não tínhamos cometido crime algum, em que deveríamos merecer um bom tratamento. A doutora Ivone, que é a diretora do Hospital de São Paulo, tratou-nos bem. Mas depois dela ter saído de férias, delegou-se esse poder ao subdiretor, que é o sobrinho do Ângelo da Viega Taverna, o senhor Adelvino da Viega. Foi o senhor que ordenou o meu espancamento, ordenou que fosse torturado. Tudo porque quando recebemos informações do desfalecimento, ou seja, de que o Luati tinha perdido sentido em função daquela greve de fome que ele levou a cabo, e também não se fazia cumprir com alguns direitos, tudo porque dependia de ordem superior. Então solicitamos a presença do subdiretor para que este senhor mediasse o nosso encontro com o diretor nacional, o Joaquim Fortunato, para que nos explicasse melhor o porquê daquele tratamento e o porquê que não deveria transferir o Luati do Kalomboloko ou Kakila para a cadeia de São Paulo para poder receber os melhores cuidados médicos. E esse senhor, por sua vez, aceita, na verdade, a nossa solicitação. E nós lhe colocamos, nesse dia, algum prazo ou uma hora estabelecida. Estabelecemos uma hora do dia seguinte que tem que aparecer com o diretor nacional. Caso não, nós deveríamos nos revoltarmos ou deveríamos partir por uma manifestação. No entanto, dia seguinte, na hora marcada, o senhor nem se fez presente. Então, como é um direito nosso também, então foi daí que começamos a nos manifestarmos, começamos a manifestar, a protestar, na tentativa de esforçar o diretor, não é, a se fazer presente para ouvir as nossas preocupações. O senhor apareceu, que o senhor Adelvino apareceu, mas o senhor limitou-se a gravar o barulho. Ao invés de trazer-nos a notícia daquilo que foi acordado, não. Depois dele terminar de gravar aquele barulho, entendeu que eu tinha de sair do interior da cela para o acompanhar. Aí eu não aceitei, então ele ordenou a sua tropa que me tirasse à força da cela. Eu não aceitei que fosse retirado à força, fui resistindo e acabei por ser espancado quase pelos 20 efetivos dos serviços prisionais. E ele mandou-me algemar, tiraram-me da cela como se fosse um saco de trigo, colocaram-me em um corredor, e nesse corredor, onde havia um agente de serviços prisionais, teria recebido orientações para manipular a arma contra mim, caso eu me mostrasse relutante. No entanto, o homem fez aquele filme dele. É daí que eu concluí que os angolanos, afinal, estão submetidos num corredor da morte. Na verdade, tudo depende do Delfim Eduardo Santos, a qualquer momento pode retirar desse corredor e abater. No entanto, acredito que escapamos ao corredor da morte que nos encontrávamos.
Muito bem. E por aquilo que vivenciou nessas cadeias, há possibilidade de os reclusos que estão privados da sua liberdade saírem de lá reabilitados para a sua reintegração na sociedade?
Nunca mais, porque não existe políticas sérias para ajudar essa sociedade penal num processo da sua formação, num processo de aprendizagem, em que essas pessoas amanhã saiam de lá como novas pessoas, pessoas renovadas e posteriormente darem o seu contributo. Aquilo que a TPA passa, a rádio vai reportando, é tudo uma mentira, não passa por falácias. Na verdade, o que existe lá, existe, dizem, uma escolazinha lá em Viana, mas nem todos têm acesso. E quando vão para lá, não aprendem quase nada, porque não só olhar pela questão do ensino, temos que olhar pela parte também da educação, transformar esse homem, para que esse homem saia com novos valores dessa prisão. Isso é que não tem acontecido. Acredito que se tenha havido esse esforço, eu penso que tem sido pouco, porque temos pessoas nas cadeias altamente perigosas, e lá nas cadeias vende-se bebida, vende-se liamba, vende-se todo tipo de drogas.
Testemunhou isso, né?
Eu testemunhei isso, acompanhei, porque os próprios chefes dessas cadeias são os que fazem negócio lá nas cadeias, introduzem esse produto lá, de maneira a prejudicar novamente as pessoas. Porque se o objetivo é transformar essa pessoa para que se torne um indivíduo novo, não tem por que injetar mais droga aí para perturbar a vida dessas pessoas. No entanto, essas pessoas não terão como sair de lá com outro perfil. Primeiro é que deveriam ser bem formados, termos aí um acompanhamento de psicólogos, sociólogos, antropólogos, juristas, em que não tenha havido isso. As pessoas saem daí, se tornam mais perigosos do que entraram, e é muito grave.
Muito bem. Depois deste período de prisão preventiva, que durou pouco mais ou pouco menos de um ano, começou a fase do julgamento e lembro-me no dia em que foi interrogado pelo juiz, né, numa das suas declarações, dizia que Eduardo Santos era uma pessoa maldosa. O que é que leva a chegar a esta conclusão?
É maldosa, eu justifiquei. Só a minha presença lá no tribunal justificava mesmo que Eduardo Santos é um autêntico maldoso, porque não pode prender as pessoas à toa para justificar a sua incompetência. Eduardo Santo não dá de comer a quem pensa diferente. Eduardo Santo semeia o terror, o ódio e divide a família angolana, tudo para justificar os seus interesses. Eduardo Santo fez guerra nesse país para enriquecer a si mesmo, enriquecer os seus amigos, seus filhos. Eduardo Santo matou muita gente e continua a matar pessoas para proteger os seus filhos. Mata pessoas, os filhos dos outros, para proteger os seus filhos. Isso é muito grave. E você vê mesmo que essa pessoa é um autêntico maldoso, não tem outro nome, né? Eduardo Santo é uma pessoa que destruiu e continua a destruir o nosso país. Eduardo Santo destrui todos os valores, não é? Todos os valores que norteiam a existência desse povo. Destruiu. Eduardo Santo é uma pessoa que clama primeiro pela reconciliação, pela paz, mas é o primeiro a destruir aquilo que nos ensinou com suas próprias palavras, que aquilo que sai na sua própria boca. Então não podemos, na verdade, aceitar isso. É daí que eu digo que Eduardo Santos é um autêntico perverso. E uma pessoa como Eduardo Santos, que seria um modelo, um exemplo para as futuras gerações, já ter a juventude presente, acabou de se tornar como um descaminho, não é? Transformou-se como uma pessoa má. Não temos como seguir aquele senhor.
Então, há quem diga que é arquiteto da paz, alguém que promove a reconciliação, a unidade entre os angolanos.
Não, Eduardo Santos não é arquiteto da paz. Todos nós somos arquitetos da paz. Porque se pensarmos que é Eduardo Santos que trouxe a paz, isso é mentira. Podemos dizer que o Eduardo Santos esteve em frente para poder, na verdade, nos reencontrarmos. Mas só que esse reencontro já não acontece. Por que a paz? A paz não pode ser vista simplesmente pelo calar dos projetis. A paz pressupõe a estabilidade econômica, a estabilidade política, a estabilidade social, a estabilidade cultural. O que nós constatamos é que o que nós temos é só o abrandamento das armas, mas não temos uma paz como tal. Não temos a paz como tal, por quê? Porque o próprio Eduardo Santos entende que ao semear esse terror, ao cultivar esse espírito maléfico na sociedade, terá maior proveito e poderá garantir a sua permanência no poder. Portanto, eu entendo que o presidente da República deveria assim ser arquiteto da paz, tão logo que manda, na verdade, criar aquela emboscada para que o Savimbi tomasse a iniciativa de se suicidar. Depois daquele evento todo, ou aquele ato, Eduardo Santos teria abandonado o país, organizar as instituições, fortalecer as instituições e sair de forma limpa. Ele teria sido consagrado ou convertido num herói até hoje. Até as pessoas não deveriam se assustar com o roubo galopante que ele promoveu no nosso país, tanto o dinheiro que ele levou. As pessoas até poderíamos olhar pelo seu roubo como algo normal, né? Pronto, por ter feito alguma coisa boa, mas tudo o que ele fez de bom acabou por destruir, acabou por estragar. Então, para que ele consiga reorganizar para sair bem dessa história ou sair limpo da história, já não será possível.
Muito bem, Benedito Jeremias, estamos quase mesmo a chegar no fim desta entrevista. Nos dias que correm, quando olha para o país, a Angola em que vivemos, o que é que mais lhe preocupa?
Pronto, o que mais me preocupa é de saber que os angolanos continuam a viver na incerteza, não sabemos para onde vamos. O que me preocupa também é de saber que até o momento Eduardo Santos não consegue resolver, não é, aquelas questões básicas, a água, a energia, o emprego, a saúde, não consegue proporcionar esse elemento importante e fundamental para os angolanos. E eu encaro também que o Eduardo Santos continua a intensificar ainda mais a sua ditadura, e é muito grave isso, em que pode lhe custar caro e pode custar caro para os seus filhos. No entanto, a própria situação do angolano continua extremamente difícil, como deve calcular, os bens de primeira necessidade estão caros no país. Você hoje não consegue comprar um bidão de água sem kwanza.
Isso não é consequência da crise que o país está a enfrentar?
Não, a crise foi montada pelo próprio Eduardo Santos, porque ele sabia que deveria tirar algum proveito nisso. Como é que a crise só vem afetar a camada mais baixa, mais pobre, mas eles continuam, na verdade, num estado de modesta opulência, continuam a viver a vida de um lorde, né? Continuam a esbanjar o dinheiro, porque diante dessa situação, se a crise fosse global, na verdade deveríamos entender, mas a crise não é global. O que houve, o que é global, é a baixa do preço do petróleo, mas os ativos anteriores, onde estão? O diferencial que se acumulou durante esse tempo, onde estão? Ele pegou esse dinheiro, injetou nos seus negócios, entregou na filha e foi sustentando os seus vícios, não é? E daí que estamos falidos. Eduardo Santos comprou o avião a uma voltada soma de dólares muito elevada. Reabilitou o quarto dele, reabilitou a sala dele. comprou talheres a 3 ou 14 milhões de dólares. É muito grave isso. No entanto, eu entendo que a crise foi criada pelo ele próprio. Então, é daí que eu digo que Eduardo Santos não pode envolver todo mundo nesse problema. Ele próprio é que tem que resolver o problema dele que ele criou. E eu fico muito preocupado. Quando, no momento em que o país tem dinheiro, não convoca o Conselho da República, não convida os seus opositores e a sociedade civil para junto criarmos política, política de empregabilidade para garantir as condições mínimas para a sociedade. Mas quando nos encontramos em momentos difíceis, que não há dinheiro, é daí que entende chamar os outros para que vamos discutir, para encontrarmos uma saída da situação em que nos encontramos, da crise. Isso é muito grave, não é aceitável isso. Então, eu entendo que já é o momento do presidente abandonar o poder, é o momento dos angolanos serem chamados todos para discutirmos a saída do presidente da República. Porque se não fazermos isso, até os nossos trisnetos, né, terão problemas graves.
Então, ele já admitiu que vai abandonar a vida política ativa em 2018.
Não é bom que os angolanos aceitem isso que o Eduardo Santos disse. Eu tenho dito que o Eduardo Santos é um camaleão. Como deve calcular, o camaleão ele vai mudando de cor em função das circunstâncias. Hoje a situação está muito dura. Você vê Eduardo Santos como um branco. Não é? O camaleão hoje é branco. Mas amanhã, quando a situação for boa, verás que o camaleão transforma-se num preto. Eduardo Santos não vai abandonar a vida política porque ainda não está preparado para devolver tudo aquilo que roubou. Eduardo Santos não está preparado para ir às cadeias. Eduardo Santos vive todos os dias num sistema de insegurança, incerteza. No entanto, Eduardo Santos trouxe esse discurso para acalentar, não é, a atenção social, para distrair a atenção da sociedade e nos mantermos no conformismo. Olha, o presidente da República já anunciou a sua retirada e não temos que agi-lo. Não temos mais que pressioná-lo, não é? Vamos é aguardar a retirada dele. Eduardo Santos não vai sair, porque uma pessoa que demonstra intenções para abandonar o poder deveria ir a promover políticas para reorganizar o Estado. De que forma que ele poderá reorganizar o Estado? Isso pressupõe a criação de novas instituições e fortalecer as instituições que já existem. Eduardo Santos não está a fazer isso. E ao não fazer isso está mais do que evidente que Eduardo Santos vai abandonar o poder. Aliás, se isso acontecer, pá, é bem-vindo. Mas eu continuo cético, continuo, na verdade, firme que ele não vai abandonar o poder. Ele não confia em ninguém. Mesmo João Lourenço, que alguns estão a atrapalhar, senão ele será o provável presidente da República, é mentira. Ele sabe a quem pode deixar o poder. E os angolanos não podem aceitar isso. Porque aí Angola não é uma horta de qualquer um, não é onde entende que deve deixar a herança para os seus filhos, não. Angola é um país de todos. Então, de forma organizada, cada um que reúna as suas condições físicas, intelectuais, então vai ceder ao cargo máximo do país. No entanto, eu entendo que o presidente da República já está mal na fita. Historicamente será lembrado como uma pessoa má. Então, porque temos um presidente que ao longo do seu consulado nada produziu como legado para deixar essa sociedade. Eduardo Santos deveria promover, no meu entender, a honestidade, o amor. Deveria promover pessoas que deveriam ser modelo para o país. Deveria promover a ética, todo aquele valor para o nosso país. Não, o presidente da República construiu uma sociedade de acordo com seu perfil, de acordo com sua imagem, de acordo com sua vontade. Isso é muito grave, porque não se define o destino de um país de acordo com sua vontade. Não, o destino do país deve ser definido com o envolvimento de todos. Porque estamos a falar de um país com uma diversidade cultural, estamos a falar de um país com diversos povos, desses povos todos, têm algo a dizer, têm alguma coisa para adicionar na definição do nosso país.
Muito bem, já mesmo para terminar, algumas considerações à volta do pleito eleitoral que os angolanos terão no próximo ano, bem como a posição do Tribunal Supremo, não é, que terá, digamos assim, solicitado explicações ao Presidente da República em relação à nomeação de Isabel dos Santos à liderança da Sonangol.
Pronto, eu continuo acordado, ainda bem que não durmo, né? Continuo acordado para dizer que as eleições em Angola é simplesmente uma encenação eleitoral para promover um espetáculo político. Não existirá eleições justas, livres, credíveis, transparentes e limpas em Angola quando o próprio Eduardo Santos é que está a liderar o processo processo de eleição em Angola. E eu também tenho dito que a culpa é dos partidos na oposição e a própria sociedade em geral, porque os partidos políticos na oposição não sabem ocupar o seu verdadeiro lugar, não têm atitudes. Os partidos limitam-se a condenar, produzir discursos. Não, não é isso. Temos que agir. Porque não temos que ter medo daquilo que o presidente da UNITA tem dito, que é pá, eu não posso movimentar as massas para a rua porque o regime tem intenção de matar algumas figuras da UNITA ou da oposição. E é muito grave. Ele tem que saber que quando você se propõe em lutar por uma causa, tarde ou cedo tens que perder, por exemplo, um ouvido, tem que perder uma orelha, tem que perder um dedo. No entanto, só com o derrame de algum sangue possa consagrar, não é a libertação do país. Portanto, as eleições é uma falsidade e é uma brincadeira gastar dinheiro desnecessariamente. Não haverá eleições para que os partidos alternativos possam governar o país. O que haverá é um processo que visa simplesmente legitimar a presença ou a permanência do presidente da República e os seus acéclas no poder. E é muito grave isso.
Em relação
Quanto
ao Supremo.
à decisão do Tribunal Supremo, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira porque não é o Tribunal Supremo que tem que solicitar a presença do presidente da República na Assembleia para que este, na verdade, venha justificar o porquê que nomeou a filha. Porque quando se trata de órgão de soberania, os tribunais, o Presidente da República e a Assembleia são órgãos de soberania. Cada um tem as suas responsabilidades. Eu vou dar um exemplo claro. No Brasil, quando a Dilma teve a iniciativa de propor e nomear o Lula como secretário, como ministro de Estado, o que é que o Tribunal Supremo Federal fez? Fez que inviabilizou, improcedeu a decisão da Dilma. No entanto, é isso que os nossos tribunais aqui precisam fazer, ou que deveriam fazer, e não esperar pelo pronunciamento ou pela justificação de Eduardo Santos. É o tribunal que deve dizer, epá, a decisão do presidente da República viola a lei A ou B, é daí que não pode, na verdade, nomear a sua filha, e nós impugnamos essa decisão. O tribunal tem que ter essa postura. Mas como sabemos que os serviços de justiça em Angola não funcionam, não estão ao serviço do cidadão, só estão simplesmente para agradar e fazer cumprir a agenda do presidente da República. Ora, esse discurso do juiz, ou do venerando juiz do Tribunal Supremo, vem simplesmente para nos mantermos novamente distraídos ou para sonegar a ação da sociedade civil. Porque é uma decisão que veio para acalentar o espírito de manifestações. Como deve calcular, os membros da sociedade civil, não é, onde está arrolado também o Dr. Marcolino Moco, não é, convocar uma manifestação para dia 29 de novembro. Então, é daí que o Tribunal, ou o Presidente da República, ordenou o Tribunal Supremo para que se pronunciasse daquela forma. De, para quê? Para tentar improceder à ação da sociedade civil, de movermos essa manifestação que foi convocada para dia 29. É minimamente para nos manter confortados de que, olha, o tribunal está a fazer alguma coisa e vamos aguardar que o tribunal se pronuncie, não é? Se a Isabel sai ou não sai. Mas isso é um absurdo, convocar o presidente da República para se pronunciar. O tribunal é competente, o tribunal tem as suas atribuições, tem as suas tarefas, então é o tribunal que deve decidir se sai ou mantém. Agora, chamar o presidente da República para vir se pronunciar, ele não vai vir se pronunciar. O presidente da República já fez o trabalho dele, nomeou a filha para poder salvaguardar os interesses dele e os interesses da filha. Não é porque é o tribunal, ou seja, o presidente da República vai recuar da sua posição, não. Só puder recuar caso os angolanos saírem à rua para exigir que essa senhora fosse afastada como PCA da Sonangol, até porque nada está a fazer, está a causar problemas sérios lá na Sonangol. Isso é muito grave, não podemos aceitar isso.
Benedito, muito obrigado. Eu não sei se tem algumas considerações últimas a fazer, eventualmente algo que não foi questionado e que quer partilhar ainda com os ouvintes da Rádio Angola.
Pronto, muito obrigado. Eu gostaria de deixar alguma recomendação para que todos os angolanos refletissem o que queremos com o país. Se a situação em que nos encontramos é favorável, se vamos continuar assim, ou então temos que fazer alguma coisa. No entanto, não podemos atribuir a responsabilidade aos partidos na oposição. Isso é muito feio e grave, porque os partidos na oposição também fazem parte da sociedade civil, saem da sociedade para a exceção de cargos políticos. No entanto, eu entendo que deveríamos nos perguntarmos se esse país queremos, onde queremos ir, se vamos continuar nessa vida. Porque os angolanos, eu entendo que transformaram a sua dor numa espécie de felicidade, e é muito mal. Então, aconselho a todos que devemos sairmos do conforto, vamos nos desconfortarmos para assumirmos os verdadeiros caminhos, que é sair à rua para podermos fazer alguma coisa. Como deve calcular também, agora o preço de saldo subiu. Subiu porque a elite, ou a Isabel, entendeu que deve maximizar os seus lucros e deve continuar a extorquir o bolso do cidadão. E é muito feio. E nós, os cidadãos, não estamos a fazer nada para contrapormos, não é, a decisão dessa senhora. Imagina que alguns países vizinhos, não é, onde existe também quase um comportamento semelhante, onde a classe empresarial entende subir com os preços, mas a sociedade sai à rua, faz esforçar as pessoas a recuarem em sua exposição. Então, isso é que devemos fazer. O medo todo mundo temos, eu também tenho medo, mas temos que ter um pouco de coragem para podermos lutar, para deixarmos amanhã o mundo, a Angola, melhor do que encontramos. Então, é nessa lógica que eu peço aos angolanos que reflitam o que queremos, onde querem ir, se são essas condições que nós queremos e aceitamos. É isso que eu queria deixar como recomendação aos outros angolanos.
Okay, muito obrigado mais uma vez.
Ok, obrigado, ilustre.
Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? Se somos irmãos e temos, e temos, e temos que dar as mãos. Pra que tanta dor? Pra que tanto ódio? se somos irmãos e temos e temos e temos que dar as mãos. Olha o sofrimento que vem cá de dentro. A nossa terra está a morrer. Olha o tormento, olha o tormento que vem cá de dentro. A nossa terra está a sofrer demais. Olha aquela mamã, já não tem lágrimas, já não tem lamento. A nossa terra está a morrer. Angola é tão grande, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Angola é tão bela, tão rica e tão linda, que dá pra todos nós e pra quem ama Angola. Tão grande que dá pra todos nós e pra quem ama Angola.